a nossa comunidade, ela sonhou junto comigo a vinda da minha filha. Então eu vi a minha filha hoje, ela desejando... e pedindo para vir pro terreiro. Para mim é um sonho realizado, assim. Eu acho que... eu vejo minha filha feliz aqui. Me faz encarar a vida de outra forma. Encarar os problemas de outra forma. Encarar, por mais que... eu lide com tudo que é... que como homem preto... eu lide com todo o nosso histórico, que é vivo, que é duro, que machuca. Eu vivi esse sonho aqui com ela, que aí é, quando eu digo comunidade, ela ainda não entende isso, né? Ela ainda não entende isso. Mas quando ela pede pra mim pro terreiro, pra mim ela pede também pra... ela pede pra ser cuidada pelos ancestrais dela, né? Que ela não conhece. Ela vê só aqui, só as pessoas. Só as pessoas, só o visível. Mas eu vejo o invisível também. E pra mim isso não tem preço. Eu poderia dizer assim que o meu sonho pra minha filha é que ela seja feliz, que eu possa guiar ela na felicidade e que ela não esqueça... não esqueça de nós, né? Não esqueça da nossa ancestralidade. Mas isso eu sei que é pedir muito. Talvez seja pedir muito. Então eu gosto do momento hoje, assim. Eu gosto do momento em que ela se sente bem aqui. Ela é uma criança feliz. E com ela sendo feliz, ela me permite ter uma lente também de felicidade pro mundo, assim. De olhar o mundo e perceber, por mais que tenham tentado me destruir por meio de uma história coletiva, ela é o regalo da minha vida, no sentido de que eu consigo olhar e falar assim, é possível um outro mundo. Por mais que historicamente haja séculos, milênios de opressão, o amor dela me coloca no lugar de vale a pena. Vale a pena um outro mundo. Vale a pena eu buscar felicidade pra mim, pra buscar felicidade pra ela. Vale a pena tudo que eu passei. Vale a pena os sofrimentos que eu tive. Porque... Nada me dá a felicidade que ela me dá. Nada. Que poucas coisas, assim, que haja tantas outras coisas que vão me dar a mesma felicidade da primeira vez que ela teve aqui no terreiro. Poucas coisas. Acho que... Fora o nascimento dela, foi o dia mais feliz da minha vida. Posso dizer seguramente que foi o dia mais feliz da minha vida e...
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Eu sou Thiago, né? Mais conhecido como Tago. É, aqui, né? Babaibé aqui da Ibeireô. Neto de Ozeida, Tereza e Fernando. Filho de Sandra e Fernando, né? É, e as coisas que, assim, que eu mais gosto de fazer hoje é ver minha filha, acompanhar o crescimento dela, o desenvolvimento dela, né? Gosto de ler, gosto de conhecer muito sobre o nosso passado de uma forma que oriente o nosso futuro, assim, oriente uma melhor caminhada para mim. E gosto de estar entre meus amigos, assim, de estar com as pessoas que eu sei que gostam efetivamente de mim, em espaços que eu me sinta amado e seguro, assim. Acho que isso é um ponto importante pra gente, assim, para pessoas pretas, né? A gente se sentir num espaço em que a gente se sinta minimamente seguro já é um tipo de paz que muitos de nós não temos. Então, pra mim, é sempre algo muito importante. O mundo, ele nos foi concebido como um espaço hostil, né? Um espaço de trocas desiguais, em que nessas trocas muito do que nos é caro é desvalorizado e nesse sentido muito da nossa vida também ela é desvalorizada, então ela acaba sendo descartável em vários espaços. Então perceber um espaço em que a nossa vida é celebrada e ela é querida, acho que é um espaço que a gente tem que valorizar sempre, porque não, como eu disse, não são todos os espaços que nos olham e nos colocam nesse lugar de cuidado. É essencial a gente sempre buscar estar nesses lugares, porque é o espaço efetivamente onde a gente vai poder crescer emocionalmente, se sentir mais seguro, né, se sentir mais potente. Então eu sempre busco estar nesses lugares, né? Eu nasci em Santos, minha família toda, ela é de Santos. Meu bisavô, enfim, chegou, ele é cabo-verdiano, chegou em Santos. Então, toda a nossa trajetória foi na cidade. Mas vivi parte da minha primeira infância, até os 5 anos, em Vicente de Carvalho, né, que é o município do Guarujá, favela do Chaparral, né? Aos 5 anos, mudei para Santos, né, mudamos para um apartamento, né, de Coab. Eu, meus pais e meus 2 irmãos. E posso dizer assim que esse lugar de Coab, né, foi super importante porque a gente foi um dos primeiros moradores lá, né? Quando nós nos mudamos, ainda havia muitos apartamentos vazios, ainda não tinha luz, né? Tinha muita violência, porque quando a luz do sol, né, quando escurecia, eram espaços ermos, né? Então minha mãe, ela tinha muita preocupação conosco ao anoitecer. E eu sempre... Hoje é um espaço fechado, né? Um condomínio fechado, né? Mas naquela época era espaços ermos, abertos. E eu, como sendo filho do Ogum, eu gostava muito de explorar, né? A natureza era muito próxima. A gente gostava de explorar, entrar no mato, tentar subir o morro, que ainda hoje é um sonho, eu diria, chegar no cume, né, desse morro. Eu olho, toda vez que eu olho para ele, eu falo assim, um dia eu vou chegar no cume desse morro. Então, eu acho que apesar de ser um espaço de Coab, de ter... Eu me senti bem... A minha infância, ela foi bem tranquila, assim, né? Eu sinto a minha infância muito tranquila, no sentido que eu me sentia muito livre. Me sentia com a possibilidade de brincar, de correr. Apesar, né, de ter os acordos que mães e filhos têm, né? Pais, né? Eu me sentia muito livre para correr, para brincar, para explorar a área, né? E não sentia... por exemplo, a violência de uma forma tão próxima assim nesse primeiro momento, né? Depois isso acaba se alterando um pouco, né? Com a presença do tráfico de drogas e tal, e a partir disso uma rotina um pouco mais violenta no conjunto habitacional. Assim. Ah, o meu avô, o nome dele é o meu sobrenome, né? Alberto. Ele era da Marinha Mercante. Ele é nascido em em 1887. E aí ele chega na Marinha Mercante, ele chega em Santos, fica doente, né? É internado na Santa Casa. E aí a minha bisavó, Dona Ana, ela e a mãe dela frequentavam a Santa Casa para oferecendo comida para as pessoas que estavam internadas, né? Dando frutas. É, e aí ela conheceu meu bisavô, né? E eles casaram em 1920, né? E aí o mais bonito disso, para mim, é que eu vi a foto do casamento deles de 1920, porque num determinado momento da minha vida eu achava que eu sabia muito pouco sobre os pais dos meus avós, né? Tinha muita informação dos meus avós a partir do meu pai, do meu tio, né? Da minha mãe, da parte dela, né? E eu falei, mas tá, de onde... É, eles têm uma história também, né? Anterior a... E aí eu busquei, porque eu queria saber de onde meu bisavô tinha vindo, qual era a história do meu bisavô na infância, coisa que a gente não tinha informação, né? E aí eu fui falar com a irmã do meu avô, querendo só saber um aspecto simples, assim. Falei, meu avô, como é que era meu avô na infância? Como é que era a família de vocês? Porque eu acabo só sabendo a partir do meu avô com meu pai, né? E aí eu fiquei umas 3 ou 4 horas conversando com a minha tia. E aí a minha tia, ela foi... pegou um baú, assim, bem... Sabe aquelas coisas perdidas, assim? Abriu uma gaveta na sala, tirou uma pasta com várias informações muito velhas, assim. E aí foi mostrando as fotos. Aí mostrou a foto do meu bisavô e da minha bisavó, e nessa foto tinha a foto dos meus 3 avós também, no casamento, né? Aí, nesse momento, eu me senti uma pessoa muito abençoada, assim. Muito rica, porque, dado o nosso processo histórico, a gente, muitos de nós, não conhece o que vai além dos nossos avós. Muitos não conhecem nem os avós, assim. E eu tendo a possibilidade de conhecer... a quinta geração anterior, né? Minha tia falou que meu trisavô, ele lutou, ele foi um farroupilho, assim, lutou na Guerra do Paraguai. Então, minimamente, eu poderia recontar a história da minha família de 1850, né? Pelo menos de 1864, com a Guerra do Paraguai para trás, para frente, né? Então, mais de 150 anos, assim. Então eu me senti muito abençoado com essa informação, com esses dados e os dados que a minha tia contava, com toda a infância, né? Como é que meu avô, como é que eles, enfim, se localizaram em Santos, ali perto da Vila Belmiro, perto da Santa Casa, né? E a partir disso eu pude remontar também um pouco da história do meu avô, sobretudo por conta das datas, né? Vi quando meu bisavô morreu, quantos anos tinha meu avô, mais ou menos o que ele fazia, a foto do meu avô mais novo, né? Ele com a bicicleta, enfim, com a roupa da época, muito bonito, né? Já. Então, e a partir disso eu consegui fazer essa linha contínua, né? Qual foi a história, a minha história familiar até a mim, né? E hoje eu posso dizer até a minha filha Nishat. Então, eu posso contar 6 gerações já. Isso, para mim, é algo que não tem preço. Sabendo dos meus bisavós, eu comecei a perguntar para as pessoas próximas, pretas próximas. Eu falei assim, você conhece seu avô? Você sabe de onde ele veio? E a maior parte das pessoas com quem eu conversei, eles não sabiam. Eu não sei quem foi meu avô. Minha mãe fala assim, nunca vi. E uma ideia também... Do avô nascido como se ele tivesse nascido ali naquele lugar, né? Em Santos.
Tá fazendo? Sim.
As pessoas que tinham uma noção de onde vinha o avô, os avós, qual foi? Eles vieram de Minas, aí passaram por isso, passaram, né? Passaram por alguns problemas, agruras, ficaram um tempo aqui, um tempo ali. Eles têm uma noção de reconhecimento e de importância da família, do legado familiar, e nesse aspecto uma centralidade que eu vejo assim da negritude, de valorizar mesmo a trajetória familiar e valorizar a própria vida, do que os outros que não conheciam. Porque dava uma ideia de esmo, né? De, ah, ele nasceu, aí foi, fez isso, aí depois veio minha mãe. Ou também, muito próximo, uma ideia de, ah, meu avô foi adotado. Ou meu pai foi adotado, que também tem um elemento de corte familiar, né? De algo super recente e que impossibilita de várias maneiras que as pessoas elas recontem as suas histórias. Ah, eu não consigo chegar porque meu avô foi adotado, minha mãe foi adotada, e ela não fala muito do passado. E ela não fala muito. Então a gente acaba tendo uma perspectiva limitada, né?
Fazenda.
Tá, Nini? Ó. Pede pra tia pegar o animal da fazenda, a vaquinha. Eu acho que isso acaba impedindo de você ter vínculos mais fortes com a sua família, né? Porque, logicamente, não é só o amor pela pessoa. O amor pela pessoa, ele é super importante, mas eu acho que quando você consegue trazer elementos, meu avô teve quantos filhos e tratava isso dessa forma, fulano chegou assim assado, você consegue enriquecer esse amor com uma narrativa histórica, né? E aí é isso, não é só você, é a sua história também, né? Você se envolve com a história, não só com a pessoa, com o que ela fez por você, mas com a história dela, né? E isso para mim dá uma outra dimensão das relações. Então eu acredito que esse foi um marco para mim muito importante para eu desenvolver uma outra relação mesmo com meu avô, uma outra relação mesmo com os meus avós que eu não conheci, né, por parte de mãe, já por parte da minha mãe, que não pude conhecer os meus avós. Mas o fato da minha mãe trazer também, contar a partir da história dela, o que ela teve com a minha bisavó, me enriqueceu. Até porque o meu processo de... que eu posso dizer, meu processo para amar meu avô, assim, amar, foi depois da morte dele, né? Porque meu avô, ele foi uma pessoa muito dura, né? Um homem da época dele. Um homem muito duro, muito sisudo, né? Assim, muito, eu diria, muito senhor das próprias condições e, enfim, das próprias ações. Tendo muito respeito, muito prestígio social, né, dentro da comunidade negra de Santos. A forma dele lidar com meu pai, com meu tio, né, era uma forma muito dura, uma forma em que eu, na época, eu não conseguia enxergar amor por parte do meu avô na relação que ele tinha com os filhos. Como tinha essa distância emocional, né, eu sempre fui uma criança muito espontânea, e falava o que eu estava sentindo, assim. Meu avô, por exemplo, castigou meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho repetiu de ano. Meu avô botou meu irmão mais velho ajoelhado no milho, assim. E meu pai, meu avô era soberano nesse sentido. Meu pai e minha mãe não podiam falar nada. Então fez, botou lá o milho encostado na parede, botou meu irmão ajoelhado por 15 minutos. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. E o sofrimento do meu irmão, ele chorando, pedindo e tal, fez eu ficar com... Ficou evidente na minha cara a raiva que eu tava do meu avô. E assim, e eu tava demonstrando pra ele que eu tava com raiva dele. Assim, tava nisso. Eu não tava olhando pro meu irmão. Meu irmão tava ouvindo e olhando pro meu avô com uma cara brava. Tipo assim, se eu pudesse te pegar agora, eu te dava um pau. E a minha mãe, percebendo isso, ela ficou com muito medo, porque meu avô, ele não tinha noção de força. Mesmo velho, mesmo senhor, ele não tinha noção de força, porque ele tinha dor, né? E ela ficou com medo do que meu avô poderia fazer. Assim, ficou, né? Aí acabou o castigo e tal, foi passar lá o gelo, alguma coisa no dia do meu irmão, meu avô ficou olhando pra mim assim, e aí ele perguntou, você gosta de mim? Aí eu olhei bem pra cara dele e falei, não. Eu não gosto. Aí minha mãe ficou aquele climão, né? Tipo, e aí meu avô começou a rir. Ele riu, né? E quebrou o clima. Mas isso pra mim foi marcante numa ideia de, tipo, eu não quero ter relação com ele. Não quero ter uma relação próxima. Eu tinha uma relação próxima com a minha avó. Minha avó era uma coisa tão forte que eu não sabia definir que se eu amava mais a minha mãe ou a minha avó. Eu não tinha... Pra mim era difícil separar E o luto, pela passagem da minha avó é algo que me impacta até hoje. Eu lembro do dia da minha mãe me acordando, eu com 8 anos, minha mãe me acordando e falando que tinha uma notícia para dar, e a notícia era que a minha avó tinha falecido. Eu falei, minha avó morreu, antes da minha mãe falar qualquer coisa. Se eu posso dizer, a gente fala assim, né, a gente, início dos anos 90, crianças não conhecem depressão, não conhecem, enfim, as crianças ficam tristes. Eu posso dizer que eu tive depressão olhando. Mudou muita coisa, eu passei a ser uma outra criança a partir da morte da minha avó, no sentido de tristeza mesmo, no sentido de mudar e ficar meses, triste, meses sonhando, meses sem diálogo na escola, né, tanto que a minha mãe era chamada, foi a primeira vez que eu bati numa menina porque uma menina, ela falou tua avó, depois que minha avó tinha falecido, e aí eu bati nela, e aí, enfim, fui chamado na diretoria. Então, esse é o lugar que a minha avó tinha, e o meu avô era algo distante, por conta da relação que ele tinha com a família, né? E eu fui reconstruir a imagem do meu avô a partir da morte dele. A partir da morte dele, que aí as pessoas foram falar, tu é muito parecido com teu avô, teu jeito é parecido com seu avô. Depois, muito tempo depois, eu andando por Santos e as pessoas que não me conheciam me olhavam na rua, tu é neto do Cizenando? Tu é neto do Cizenando? Aí eu falei, sou, às vezes no ônibus, né, andando por... Tu é neto do Cizenando? Nossa, teu avô era maravilhoso, teu avô era isso, teu avô era um cara muito bacana, era um cara muito legal, né, eu ia muito no Cunha Moreira, que era o clube que meu avô ajudou a fundar, e era muito bom, teu avô era muito alegre. Eu falei assim, cara, as pessoas, elas têm uma imagem do meu avô que não é a imagem que eu construí dele. E a imagem que ele passava quando estava junto da gente, junto do meu pai, do meu tio. E aí também foi a partir disso que eu fui uma busca para conhecer quem foi meu avô. E aí fui ver foto, fui ver, conversar com as pessoas, conversar com a minha tia. Foi por conta disso que eu fui procurar essa minha tia-avó para saber quem era o meu avô, né? Quem foi ele, já que havia essa diferença tão grande entre as imagens, né? E hoje eu posso dizer que consigo olhar o meu avô de uma forma muito mais carinhosa e ter ele num lugar muito importante, porque eu sei que foi por conta dele que a gente foi morar em Santos, foi por conta dele que vários problemas que geralmente ocorrem com famílias pretas não aconteceu por conta dele, por conta da intervenção dele, né? Se ele não foi exatamente um homem super carinhoso por conta das próprias frustrações dele com os filhos, né? Ele sabia da importância da família, pelo menos pelo lado da condição financeira, né? Tipo, meus netos não podem passar por isso. Meus netos não podem morar num lugar onde corre o esgoto ao céu aberto, né? Sendo que eu tenho casas, né? Sendo que eu tenho condição de dar o melhor para eles. Então, por mais que ele tenha tido frustração com meu pai, com meu tio, ele falou assim, meus netos não podem pagar por isso. Então, se a minha família ela não sofreu da chaga do aluguel, que é muito comum para nós, foi por causa dele, assim. Então, a gente teve um outro, por conta disso, a gente teve um outro lugar de segurança financeira, né? Isso foi graças a ele, né? E ele falava que o que ele deu era nosso dos netos. Isso daqui é de vocês, não? Ele não falava que era do filho dele, né? Não falava que era do meu pai, falava que era nosso. Isso aí é para vocês, né? Então, isso tudo eu descobri depois da morte dele. Talvez se a gente tivesse tido, né, tem muito sis, mas se a gente tivesse tido uma outra relação, uma relação mais próxima, eu sei que meu avô gostava muito de mim, apesar de eu não gostar, né, na infância não gostar muito dele, eu sei que ele gostava muito de mim. Mas eu gostaria de ter sabendo da história dele em primeira mão, né? Assim, pra ele ter trazido mais as histórias do que eu ouvir as histórias a partir dos outros, né? Eu acho isso, assim, eu acho que a gente pode dividir, eu posso dividir em dois momentos. Um momento de eu querer conhecer a história do meu avô por conta dessa diferença de perspectiva, né? Que davam, né? E na outra é no lugar em que se tudo que falam, né, tudo que colocam sobre homens negros, sobre esse lugar de desprestígio, de desvalorização, desses estigmas que tem sobre os homens negros, e que em parte nos colocam numa história coletiva muito degradada, eu falei assim, cara, eu não quero pegar a história que construíram sobre os homens negros e aplicar para os meus familiares acriticamente. Como se a história do meu avô, a história do meu pai, a história do meu tio, a história dos meus familiares e outros homens, eles fossem uma ligação fiel, né, do que dizem sobre os homens negros, né, que a gente abandona, que a gente é alcoólatra, que a gente é vagabundo, que a gente é vadio. Eu me neguei a partir do momento em que eu quis mergulhar para entender os homens negros, né, eu falei assim, quando a gente aprofunda, a gente olha o que foi produzido pelos homens negros em conjunto com a população negra, a gente não pode dizer que o central dos homens negros é o que o racismo produziu sobre eles. Porque isso é corroborar a nossa morte, de certa forma, em vida. Então eu falei, não, eu quero saber qual é a história singular. O que tem de singular na nossa história? Que é o que não é dito ou o que é invisibilizado. E aí eu lembro de uma discussão que eu tive, né? Fui fazer uma conversa de masculinidade, e uma moça estava falando exatamente sobre isso, assim, né? Ela me fez uma pergunta e falou, ah, mas por que que os homens negros são assim, né? Tem essa questão, sempre problemáticos. E não resolvem, e não melhoram e tal. Falei assim, isso é uma forma que você pode ver, né? Você pode enxergar. E eu acho que a gente, por conta dos problemas que a gente tem, nós, homens e mulheres e pessoas, quando a gente se relaciona, quando a gente está dentro da relação que nos machuca, que a gente se sente ferido, a gente olhar numa perspectiva, né? Com um certo, pô, eu vou tentar entender o porquê disso, é muito difícil. A gente está no olho do furacão. E aí, pegando como um conjunto, né? Se todos nós formos olhar tudo, só a partir do olho do furacão, como se tudo fosse uma ferida aberta em que arde, então a gente não vai precisar, a gente não precisa produzir outras respostas e outras narrativas, porque elas já estão dadas. Elas já estão dadas. Então eu acho que a gente olhar para a nossa história, olhar para o candomblé, olhar para a capoeira, olhar para as manifestações negras e perceber que isso é uma contra-resposta, isso é uma contra-narrativa a um processo de destruição nosso. E isso tem muito das digitais e do suor e dos sonhos e dos amores, né, que esses homens negros tiveram, né? Para o que eles tinham para dar, eu acho que isso permite a gente, no mínimo, a gente olhar e falar, não, peraí, deixa eu tentar entender por que as decisões desse homem o levaram a tal caminho, o levaram a tal ação. Eu acho que isso é um processo que nos permite humanizar. E nessa humanização não é de forma nenhuma uma ideia em que a gente se exima dos nossos erros. Tem que abraçar os nossos erros, porque a partir do momento que a gente abraça, a gente toma conhecimento desses erros, a gente consegue produzir outros caminhos, produzir outras respostas, né? Mas isso tudo, olhar o meu avô, a forma como ele lidou com a minha avó, a forma como ele lidou sobretudo com meu pai, a forma como ele era muito abraçado pelos amigos, pelos pares, né, prestigiado, né, eu falei assim, eu não vou Eu não vou colocar o meu avô, ou meu pai, ou qualquer outro homem com quem eu viva e conviva, numa narrativa, não vou dizer histórica, mas uma narrativa que não diz nada sobre eles, de fato. É uma narrativa sobre um homem negro comum, que ainda assim ela é muito deturpada. Então, eu abraçar isso como um elemento central para falar sobre esses homens, para mim é o mesmo que desumanizá-los, vilanizá-los de saída. Então, como é que eu posso nutrir amor e nutrir respostas que vão me servir? Servir para mim, servir para os meus sobrinhos. Como é que eu posso construir essas histórias e a partir do lugar central da vilania, da destruição? Acho que isso me permite eu olhar para o meu sobrinho e falar: ah, teu bisavô fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e fazer com que ele produza essa relação com o meu avô, e nisso ele consiga também produzir uma relação com o pai dele, né, com meu irmão, enfim, com outros homens negros, a partir de um outro lugar, né? Não a partir de um lugar em que ele vai ouvir com muita frequência do que foi feito, né, do que foi construído e narrado para homens negros, né? Então acho que isso nos dá um outro patamar de relação, um outro patamar histórico em que a gente consegue, no mínimo, fazer uma respiração mais longa, dar uma inspirada e pensar: tá ruim, foi zoado, mas o porquê? Acho que o fato da gente só fazer essa pergunta, ela já permite que a gente consiga produzir outros lugares. Lugares que não significa que eles não serão dolorosos, não serão duros, mas eles têm um outro objetivo. Eles buscam um outro objetivo. E eu acho que isso é rico numa ideia em que a gente reconstitui uma história nossa, uma história nossa que não é contada. Não é contada pra gente, mesmo nas nossas famílias, e não é contada de forma coletiva. Não há uma história coletiva de homens negros. Eu acho que a gente pode dizer isso de forma categórica. Há uma história coletiva vilanizada, né? Os homens negros são assim, que tem colocado dentro de um propósito de extermínio, de um propósito de uma produção de um outro país, de uma outra nação, né? Em que, enfim, seríamos mais brancos. Eu acho que a gente fazer isso, contar essa história, conhecer nossa história, conhecer o nosso pai, por que que o nosso pai fez isso, por que que o nosso avô fez aquilo, por que que meu tio, ele é tão amoroso no meio disso tudo, por que que meu tio, tipo, bebe demais, por que que meu pai é um alcoólatra, quais foram as frustrações dele, o que que afetou ele. A gente colocar, tirar a consequência disso, que é o visível, é o que está ali, vivo e dói, e a gente colocar: tá, mas o que produziu? E o que que produziu? E nisso a gente conseguir, no mínimo, botar uma corresponsabilização. Porque a nossa história nunca é feita apenas por nós. Há o contexto de muita coisa. E levando o contexto brasileiro, a gente pode dizer que ele tem muita influência nas escolhas que a gente tem para definir o que que a gente vai conseguir ou não vai conseguir fazer na vida. Eu acho que isso já ameniza muito e permite outras possibilidades para nós. Hoje eu tenho uma outra relação com em memória, né? Tenho uma outra relação com meu avô, uma outra relação com meu pai. Eu consigo falar da dureza do meu avô sem a raiva que eu sentia quando eu era adolescente. Sem uma ideia de, tipo, cara, meu avô era só um homem muito duro e que não deu amor nenhum pro meu pai. Deu. Da forma dele, deu. As possibilidades que ele colocou pro meu pai e pro meu tio, em que eles poderiam, né, ter uma outra caminhada, né, eles fizeram as escolhas deles. Isso, enfim, acarretou várias dinâmicas problemáticas na nossa família. Mas eu consigo fazer essa ligação histórica hoje. E olhar a partir das falhas, frustrações, erros deles, o quanto que isso levou a mim, levou ao que eu sou hoje também. Não foi só ser do meu pai, não foi só ser do meu avô que me levou aos caminhos E a base que eu tenho, né? É, foi os erros, foi frustração, foi o não conseguir algumas coisas, foi repensar várias outras, né? Então eu celebro a vida. Ao fazer isso, eu celebro a vida deles. Eu acho que eu consigo... Nisso eu os torno imortais, porque eu estou sempre relembrando eles. Estou sempre relembrando, sempre voltando. Falar assim, ah, tá, meu avô fez isso. A gente, na nossa família, quando eu vou para casa, minha mãe sempre traz histórias, e a minha mãe sempre traz algo novo, né? Vai contando uma história do meu avô, vai contando uma história da minha avó, uma história do meu pai. Eu falei, já ouvi essa história 100 vezes, aí, num determinado momento, minha mãe conta um negócio que eu nunca tinha ouvido. Então, o que antes para mim era muito chato, eu falei, ah, minha mãe tá contando essa história de novo, hoje eu já fico já super, falei, putz, vou ver se tem alguma coisa nova, né? Então, sempre tem, então hoje eu posso dizer que eu me considero muito mais feliz, assim, muito mais em paz com a minha trajetória familiar, sabendo, a partir, logicamente, a partir do que eu estudei sobre homens negros, na busca, assim, desenfreada, acho que desesperada de, cara, nós temos uma outra história que tem que ser contada, né? E com isso eu aplicar essa percepção para dentro da minha família, né? Me ajudou muito e continua me ajudando, né? Então, eu quero que a minha produção, num primeiro momento, né, o que me levou a pesquisar homens negros, por incrível que pareça, foi uma discussão sobre privilégios sobre homens, né, com uma pessoa, tava tendo uma discussão e aí sobre privilégio dos homens negros, e nessa época essa discussão foi em 2010, 2011, isso não era algo muito, na época não era muito dito, não era algo muito comum, privilégio, foi homens, tal, sempre a história recorrente do que os homens produziram, os homens negros produziram de consequências negativas. Nessa discussão, eu falei assim, mas onde está esse privilégio? Né, eu estava discutindo, falei, onde se materializa? Né? A gente consegue ver a materialização quais são os benefícios sociais para os homens brancos? E aí, nisso, eu pensei, qual é o benefício para o homem negro? E no meu primeiro momento, foi pensar, pô, quando eu olho para a saúde, eu vejo mais homens negros com consequências de derrame. Eu vejo mais homens negros com partes do corpo amputadas. A minha noção de privilégio, ela não se constituía num bem material, para mim, em algo que é mais elementar para todo ser humano, que é a saúde, a vida. Eu falo assim, cara, se esses caras são privilegiados, por que que a vida desses homens negros, ela tem mais consequências negativas, né? Tem mais elementos de agressão à própria vida, à saúde, do que para outros grupos. E aí isso me levou a olhar, falei, então eu quero olhar a saúde. Eu quero olhar por que, pelo menos no meu olhar primário, por que os homens negros... eles têm a saúde tão... são tão debilitados, assim. Qual o processo, qual a relação desses homens com a própria saúde? E, de certa forma, como a saúde, aí pensando como sistema, se relaciona com esses homens negros? Eu falei, eu quero entender isso. E aí, a partir disso, essa foi a minha entrada, a minha caminhada para eu pesquisar masculinidades, pesquisar homens negros. Eu falei assim... Cara, quando você vai entrando, você vai vendo, pô, os homens pretos, eles acessam, são o grupo que menos acessa. Ah, é o machismo. Eu falei assim, isso é uma resposta. Mas fechar nisso é uma resposta muito, não digo vazia, mas superficial. Porque quando você tá mal, você corre. Quando você tá sentindo dor, você corre. Você procura. Mas o que que a resposta... Qual é a resposta também do sistema de saúde, na burocracia, do aparato e do desenho das políticas públicas dizem para esse corpo negro quando ele acessa o sistema? O que que diz? Né? E aí quando você vai olhar a literatura, fala muito pouco. Né? Mas isso não nos impede de a gente fazer alguns exercícios. Né? Não nos impede de fazer alguns exercícios. Se o homem negro, eu sempre faço essa relação, né? Quando a gente vai olhando a relação da população negra com a saúde, a gente vê que as mulheres negras, elas acessam menos remédios, tem um estereótipo e um estigma sobre o corpo da mulher negra na hora que ela está parindo, na hora que ela está, enfim, em que elas são menos cuidadas. Eu falo assim, eu posso pensar que essa criação, né, essa criação racista desse corpo, né, a criação sobre o corpo negro, no que coloca para o homem preto, né, e aí coloca, logicamente, a ideia do macho, né, a ideia da animalização, né, a ideia de que não sente dor, que esses homens negros eles são maltratados também. Da mesma forma que as mulheres negras são maltratadas, esses homens negros são maltratados. E a perspectiva de você ser maltratado num lugar onde você procura ajuda, em que homens, nitidamente, né, por conta da sua criação, da criação do que é ser homem, você buscar ajuda, né, você pedir socorro, é uma diminuição da sua masculinidade. Então, o fato de você já estar no médico, procurar ajuda, com tratamento, né, significa que a sua masculinidade, de certa forma, ela foi atingida aí. Porque você está pedindo socorro. Você está querendo cuidado. E cuidado é do campo feminino. Se você vai, acessa o sistema de saúde, e o atendente, ele fala assim, mas o que você está fazendo aqui, meu? Você está com febre, você está com algum problema. Ah, um negão desse, um cara desse aqui, querendo, né? Então, eu acho que esse lugar de desvalorização dos seus sintomas, aí não é dos sintomas, mas dos seus sintomas, porque ele está sendo emanado por um corpo masculino, né, leva esses homens a irem ao médico quando é visível, quando é indiscutível a necessidade de ajuda. Né? Então eu vou na emergência quando eu já tiver destruído, quando eu já tiver... A parada, ela é evidente que, tipo assim, se eu não for, eu vou morrer. Aí não tem... A minha masculinidade, ela não vai ser discutida nesse ponto. Então, eu acho que eu fui buscando entender quais foram e quais têm sido as formas de relação dos homens com a própria saúde e o quanto que o sistema ele se relaciona com esses homens. E nisso eu quero que o meu trabalho ele ajude a mudar essa percepção, sobretudo dos homens negros com relação a si mesmos, entendendo que o que se diz sobre homens, né, o que é talhado sobre essa virilidade, ela é uma armadilha no sentido do cuidado da saúde. Então a gente tem que pensar o quanto que essa noção do másculo, do macho, ela é perigosa para nós. A gente morre, homens pretos morrem ainda mais defendendo um princípio, um valor moral que, de certa forma, ele pode fazer com que você ganhe moral junto aos seus pares, junto à comunidade que você vive, às pessoas com quem você se relaciona, mas você perde o seu bem, no que eu entendo que o seu bem mais precioso, que é a vida, ou a qualidade da sua vida, né? As consequências de você não cuidar de algo, de uma doença, de algo que aparece, que é visível ou invisível, para tentar manter o seu status, pode te levar a uma vida de menor qualidade, ou ficar a ter sequelas, né? Então, eu acho que a ideia do meu trabalho é pensar um alerta para esses homens no primeiro momento e fazer uma discussão para dentro do sistema de saúde, em que tem que ser mudado isso. Os vieses, estereótipos, estigmas sobre homens negros, eles têm que ser combatidos em todas as esferas, né, da sociedade, todos os espaços e instituições, sobretudo na saúde. Porque a partir do momento em que se adentra esses estereótipos no sistema de saúde, a partir dos trabalhadores, a gente vira um polo de rejeição mútua. Né? Se eu sou ofendido ou destratado no sistema de saúde, eu não tenho por que procurá-lo. Eu não vejo esse lugar como um lugar de produção de vida, de produção de cuidado. Eu vejo um lugar que vai adensar adensar um espaço de morte. Aí de morte eu não digo uma morte específica, mas um espaço de descuido, em que a forma em que eu sou tratado ou invisibilizado, ele agrave os meus problemas, né? E aí quando a gente olha, até tem um trabalho de uma conhecida, né, da Mônica Mendes, em que ela vai tratando, sobretudo, um caso específico de um cara que estava num hospital na Zona Norte. Ele ficou 3 dias com o dedo cortado, esperando o médico, esperando 3 dias, e aí um dos caras que estavam lá, no, na ala em que ele estava, só tinha homens, ele falou assim: "Esse daqui está 60 dias, esperando tratamento." E aí ele tomou uma decisão, porque ia gangrenar, ele já tinha perdido o dedo, ia perder a mão. Ele tomou uma atitude que seria contra producente, no sentido de ele abandonou um hospital e foi para o Hospital das Clínicas, em que ele foi operado em 8 horas. Então ele sai de um lugar em que 3 horas ele não teve cuidado nenhum, nem mudança de gás na mão, para um lugar em que ele teve cuidado, enfim. Então esse corpo, logicamente, eu estou trazendo aqui uma história masculina, mas isso também ocorre com as mulheres, mas eu acho que para nós, para muitos dos homens, o fato dele ser, isso acontecer, ele olhar, eu não vou lá, porque lá eu vou ser destratado. É igual você precisar de ajuda e alguém tipo cuspir na sua cara. Por mais que você fale assim: "Pô, eu preciso daqui para estar bem, para ficar bem", mas você não vai ficar bem, porque por mais que se por algum momento o seu cuidado físico, né, ele haja algum tipo de tratamento burocrático, o psíquico, o psicológico, de você perceber efetivamente que você está sendo invisibilizado, ou sendo descuidado, ou sendo destratado, permanece. Vira um ponto em que, cada vez em que você adoecer, esse ponto vai ser evidenciado, se vale a pena ou não vale eu procurar ajuda. Então, não, eu vou ficar aqui, eu consigo me cuidar, eu vou cuidar de outras formas. Você vai tentando lidar com o problema em vez de tratar. Então acho que isso é isso. Isso acaba fazendo com que os nossos problemas, quando a gente chegue no hospital, quando a gente chegue no sistema de saúde, eles sejam muito mais graves do que quando eles apareceram em nós. Então eu acho que a gente evidenciar isso é falar: a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa lidar com isso de outra forma, porque homens negros estão morrendo por conta disso. Né? E aí não é só por conta do machismo, não é só por conta da virilidade, que tem que ser trabalhada de uma outra forma. É por conta das formas como esse corpo negro ele foi pensado pela sociedade brasileira. Na hora que ele acessa o sistema de saúde, ele é reatualizado, ele é atualizado, e nisso ele acaba sendo destratado. Né? Meu sonho. Eu acho que eu pensei isso ontem. Eu tô vivendo já o sonho com a minha filha, assim. Eu acho que a gente tem vários sonhos, mas eu tô vivendo um sonho com ela, porque a minha filha tem uma comunidade, assim. Isso foi algo que eu sonhei muito. Assim, e perceber minha filha amada, querida, desejada. As pessoas sonharam com o nascimento da minha filha aqui. Ela foi anunciada, né? E o nascimento dela e a espera por ela física, a espera física para ela estar nesse espaço, foi muito grande. Eu não gosto de falar muito isso, né? O Baba fala sempre pra gente sempre olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para a vida, mas se eu tivesse morrido aquele dia, eu teria morrido o cara mais feliz desse mundo. Então, essa relação que eu tenho com ela fortalece de uma forma absurda a relação que eu tenho com o terreiro. Porque foi ela que me trouxe pra cá. Foi ela que me trouxe pra cá, ainda na barriga da mãe dela. Então, o terreiro, não só por conta dela, mas sobretudo por ela, ele ganhou uma outra dimensão para mim. E eu acho que hoje eu vivo essa felicidade. Quero que ela seja... se eu fosse dizer assim, filha, eu gostaria muito que ela permanecesse, né? Como, que eu acho que isso aqui é muito mais do que... Isso aqui não é só, não é uma religião. Isso aqui é o cuidado que a gente tem, é o elo que a gente forma com o passado, né? No sentido do que a gente leva pra frente, no sentido do legado que a gente leva e do legado que a gente deixa. Isso é o que eu gostaria pra ela, porque eu sei que isso é só benéfico na vida dela. Mas, se não for, só dela estar vivendo e carregar de memórias o que ela está tendo hoje, eu já me sinto agraciado, já me sinto um homem abençoado. Acho que hoje eu posso me dizer feliz, né? A gente busca felicidade em muitas coisas, né? Eu posso dizer que sou feliz porque minha filha tem saúde, porque minha família tem saúde, porque a minha Ibé é um lugar próspero, né? E a partir dessa prosperidade que ela é compartilhada até para fora, né, do terreiro, isso permite com que a gente seja mais saudável. Saudável nas nossas relações, saudável nos nossos afetos, com os nossos problemas, mas sendo um porto seguro, assim, né? Então, acho que é isso, né? Felicidade para mim, ela tá aqui. Tá aqui nesse momento, tá no aqui e agora. Se amanhã algo arranhar isso, eu tenho a certeza que, tendo aqui como chão, né, como fundamento, eu vou conseguir ser feliz de novo. Então, é muito louco pensar que o futuro não me assombra, né? Eu não me assombro com o futuro, né? Eu acho que a gente sempre tem, tendo vivido e vivenciado, e vivenciando, né? Porque é um processo. E vivenciando me dá certeza de que eu vou achar uma forma, um caminho de estar em equilíbrio e de estar bem, né? Então, isso é algo que não tem preço. Muitas pessoas têm dinheiro e não têm isso. Eu acho que a gente tem, quando a gente consegue olhar isso dessa forma, a gente tem. Isso é algo que nos tira muitos medos e muitos possíveis traumas também. Então, eu acho que é isso.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.